Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 6 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Zentrael da Minzal Games, Guilherme Pípolo, Felipe do Hospital do iPhone, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da Plus Store, Ricardo Soares, Fábio Lino, Eder Paz da Vtex, Diogo Vink e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Anatel, que divulgou alguns relatórios sobre a situação aqui do mercado móvel no Brasil. Ela disse que dentre as principais operadoras daqui, a Vivo se mantém na primeira colocação com uma vantagem cada vez maior e atuais 32% de adoção, e aí vem a Claro e a TIM quase empatadas, com 25% e 24% respectivamente, seguida pela Oi, só com 16% de market share. Já um outro relatório que ela divulgou mostrou que o 4G está no topo do ranking de uso, com presença um pouquinho mais de 50% dos contratos móveis, e em segundo lugar está o 3G, com 30% de adoção, e depois vem o 2G, só com 11% de participação, que dá quase 30 milhões de linhas. Por fim, a Anatel aproveitou para falar que os pré-pagos ainda são maioria, com 60,4% do mercado, mas que esse market share está caindo, sobretudo por conta do aumento da adoção dos planos pós e controle, que somam o resto lá de 39,6% do total. Bom, e já que eu tô falando sobre relatórios, deixa eu comentar que chegou a vez do Instituto IDC de reportar como vai o mercado de tablets aí pelo mundo. Eles disseram que nesse último trimestre o mercado encolheu 13,5% e vendeu só 33 milhões de tablets, mas por outro lado, a Apple segue na liderança e conseguiu crescer 5% na comparação ano sobre ano, tendo conquistado 34,9% de market share. Aí o ranking segue com a Samsung, né, com 15,1%, queda de 0,5% ano sobre ano. Huawei com 10,3%, aumento de 2,1% ano sobre ano, Lenovo com 6%, queda de 0,4%, e a Amazon com 4,9%, queda de 1,5%. Já a categoria Outros, né, que engloba todo o resto do mercado, tem hoje 28,8% de market share, o que foi uma queda de quase 5,5% na comparação ano sobre ano. E enquanto isso, no mercado de streaming de vídeo, a Globo anunciou que vai investir mais na plataforma Globoplay para concorrer de verdade lá com a Netflix. Ela disse que até o final desse ano, Globoplay vai deixar de ser só um repositório, né, de coisas que passaram na Globo, e ao invés disso vai começar a contar com séries e conteúdos licenciados ou até mesmo criados lá exclusivamente para o Globoplay. E em alguns casos, a ideia é estrear séries e programas antes da liberação na TV, e dizem, né, nos bastidores que eles também querem colocar séries como o Arquivo X, Big Bang Theory, House e a excelente lá, The Handmaid's Tale. Por fim, o Globoplay também deve passar a receber conteúdos de canais tipo GNT, Multishow e Gloob, mas ninguém quis comentar quanto, né, que o preço da assinatura vai subir a hora que estrear isso tudo na plataforma. Bom, e agora eu vou falar sobre a Epic Games, que confirmou a chegada do Fortnite para Android, só que de um jeito meio diferente lá do que a gente está acostumado a ver por aí. A Epic Games resolveu lançar o Fortnite fora da Play Store, e ao invés disso, né, o pessoal vai ter que entrar no Fortnite.com e baixar um Fortnite Launcher para ter acesso lá ao jogo, né, quando ele for lançado para Android. Aí, perguntado sobre isso, o CEO da Epic Games falou que a ideia é entregar o jogo diretamente lá pro pessoal, né, como acontece com outras plataformas abertas, tipo o PC e o Mac, e falou que acha que o pessoal do Android só tem a ganhar com isso. Já o que ele não disse, né, é que assim eles vão conseguir evitar de ter que pagar lá os 30% de comissão sobre as compras internas feitas na Play Store, e ele não quis comentar também uma data exata lá pro lançamento do Fortnite pro Android. Agora, uma coisa importante que tá gerando uma certa polêmica sobre isso é que parece, né, que para conseguir instalar o Fortnite Launcher no Android, o pessoal tem que mudar um pouquinho lá a configuração de segurança do sistema. Parece que a galera vai ter que habilitar a instalação de coisas no sistema vindas lá de fontes desconhecidas, que vai deixar o pessoal mais vulnerável, né? Ataques de malware, outro tipo de problema. Esperar pra ver. E já que o assunto é o mercado de Android, deixa eu comentar que a Motorola anunciou no final da semana passada o Moto Z3. Ele conta com uma tela Super AMOLED Full HD de 6 polegadas, 4 GB de RAM e 64 GB de espaço expansível, processador Snapdragon 835, bateria de 3.000 mAh, câmera de 8 megapixels na frente e duas na parte de trás, de 12 megapixels cada uma. Aliás, falando na parte de trás do Moto Z3, ele tem incompatibilidade com os motosnaps, que por sinal lá fora são motomods, mas ia pegar mal aqui, né? Eles batizaram de motosnaps, curiosidade. Aí no Moto Z3, né, vai dar pra encaixar um motosnap ali, que vai tornar o aparelho compatível com rede 5G, e a Motorola disse que o aparelho chega ao mercado americano dia 16 de agosto, custando $480. Agora, uma outra coisa que a Motorola confirmou é que nesse ano não vai sair o Moto Z3 Force, né, como parte lá da linha Moto Z3, pra tristeza do pessoal que tava contando com a chegada aí dessa opção mais existente da linha Moto Z. Bom, e por último, sobre o mercado Android, deixa eu comentar que vazou a milionésima coisa sobre o Galaxy Note 9, que vai ser anunciado oficialmente no evento lá em Nova York, nessa quinta-feira, dia 9 de agosto. Dessa vez, o que vazou foi o vídeo promocional do aparelho, e o link pra ele tá aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Ele mostra os detalhes da aparência lá do Note 9, a interação entre ele e a nova Stylus S Pen, e diz também, né, que o celular vai conseguir alcançar até 1 tera de espaço com cartão microSD lá de 512 GB. Isso, em teoria, né, confirma que vai existir uma versão do Note 9 com 512 GB para fechar essa conta aí do cartão com mais 512 para dar 1 tera, mas a confirmação mesmo, né, chega só na quinta-feira no evento em Nova York, que lembrando, a gente aqui do Loop Infinito vai cobrir. O Nanete aqui do Loop vai para lá, né, vai mostrar o Note 9 no detalhe, vai ter vídeo de hands-on, vai ter cobertura do evento, então se inscreve no canal do Loop Infinito no YouTube, que vai ter novidade logo na hora do evento, né, que tá marcado para começar ao meio-dia lá no horário de Brasília. Bom, e agora eu vou falar sobre o joguinho Musical.ly, que basicamente deixou de existir, né? O Musical.ly, pra quem não conhece, é um app de karaokê que fez bastante sucesso no ano passado e foi comprado por uma empresa chinesa chamada ByteDancer, e o que rola é que a ByteDancer tinha um jogo parecido já, um app de karaokê também chamado TikTok. Aí agora, quase um ano depois dessa compra, a ByteDancer resolveu migrar todo mundo lá do Musical.ly pro TikTok, mas fez isso sem avisar ninguém no fim das contas. Aí no final da semana passada, o pessoal tocou no ícone do app, né, pra abrir o Musical.ly e se deparou com a interface do TikTok, o que deixou bastante gente chateada, né? Pessoal se movimentando lá para procurar um substituto pro aplicativo. Aliás, vale lembrar, né, que o Facebook está desenvolvendo uma cópia do Musical.ly, está se preparando para lançar esse recurso oficialmente, então não vai ser nenhuma surpresa se pintar uma novidade sobre isso ao longo da semana. Esperar para ver. E enquanto isso, na Apple, a empresa anunciou uma iniciativa para levantar fundos lá para ajudar o pessoal que vem sendo afetado pelos incêndios florestais na Califórnia. Esses incêndios já causaram a evacuação de mais de 15 mil pessoas, e para tentar aliviar um pouquinho, né, a situação, a Apple começou a aceitar doações que vão de 5 a $200 direto lá na App Store americana. A Apple disse que essas doações vão ser encaminhadas para a Cruz Vermelha e falou que vai repassar 100% do dinheiro, o que quer dizer que ela não vai ficar com uma comissão nenhuma, né? Aliás, só faltava, inclusive. E ainda sobre a Apple, deixa eu comentar que o Tim Cook mandou um e-mail lá para os funcionários da empresa falando sobre essa marca, né, de terem passado lá $1 trilhão em valor de mercado na bolsa. Ele falou que essa é uma marca importante, mas não é a única métrica, né, que define o sucesso ou não de uma empresa, e caso você queira ler esse e-mail na íntegra, ele está no link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, parece que agora é verdade, né, e o Apple Pay tá mesmo para chegar para o pessoal que tem conta lá no Banco do Brasil. E isso porque vazou o layout lá, oficial, né, da página do Banco do Brasil, que apresenta o recurso e fala que ele vai funcionar para quem tem um cartão Orocard Visa, mas a página não tem nenhuma informação sobre data, né, chegada oficial do recurso, então o negócio é esperar, mas parece que agora vai, tá chegando. E por último sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, chegou o momento o Guilherme Ramba aqui do Loop Matinal. Na sexta-feira ele vazou mais algumas coisas que ele achou fuçando lá nos betas da Apple, e eu vou falar primeiro, né, da aparente confirmação de que o próximo iPad vai mesmo contar com uma tela com os cantos arredondados, tipo que rola hoje lá no iPhone X. Ele descobriu uns elementos lá, né, que já adaptam o conteúdo da tela para mostrar tudo com os cantos arredondados, e de quebra também achou isso aplicado para o modelo de entrada lá dos próximos iPhones. Em teoria, né, isso quer dizer que todos os modelos de iPhones desse ano devem seguir a pegada do iPhone X, que é um rumor que estava rolando aí já faz uns meses, o que nos leva ao segundo vazamento dele na sexta, né, que é sobre o tamanho aí desses novos iPhones. Na sexta, ele também tweetou que achou o ícone lá de uma espécie de iPhone X Plus, que também é um rumor que está circulando aí já faz uns meses, e ironicamente, né, ele falou no Twitter que achou esse negócio escondido no mesmo lugar que ele achou o ícone do iPhone X lá no ano passado. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Que parece que para conseguir instalar o Fortnite... Fortnite Launcher.
Sem quebrar, porque aí estraga as coisas, né? Aí fica feio.